Senhor, graças te damos pelo dia de hoje, graças te damos por esse local, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para te cultuar, para estudar a tua palavra. Nós te damos graças pela nossa congregação, por cada um dos irmãos, te agradecemos, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui conosco. Nós te agradecemos pelo teu evangelho, pela tua palavra, pela liberdade que nós temos aqui na nossa pátria e, sobretudo, te agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos aqui, abençoa os governantes da nossa pátria, faça com que possamos ter sempre aqui livre acesso à tua palavra e liberdade para proclamá-la. Abençoa, Senhor, aos professores, às crianças lá embaixo, em tudo que fizerem, que possam estar voltados para Ti. Abençoa-nos aqui agora e faças com que possamos estar atentos a alguns aspectos da Tua Palavra que vamos ver agora. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos lendo Colossenses, então, no capítulo 2, no comecinho. Eu vou ler novamente os primeiros 5 versículos. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nós estávamos vendo o versículo 3, né, que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós vimos que esses tesouros estão ocultos, escondidos em Jesus Cristo, né? E vimos lá em Provérbios 6 que é o Senhor que dá a sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Deus realmente dá sabedoria para aqueles que o buscam, para aqueles que os levam a sério, que são os retos. Nós vamos reler um trechinho que já vimos em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós já vimos que ele esconde esses tesouros de algumas pessoas e revela a outras. Vamos ler só alguns versículos aqui do capítulo 1 de 1 Coríntios. Começando ali no 22, fala: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Isso nós já vimos, né? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha o que ele fala agora aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então ele fala que não foram chamados muitos daqueles que nós consideramos como privilegiados aqui no mundo, né? Mas, pelo contrário, nós foram chamados aqueles que aqui no mundo em geral são excluídos, né? Vamos ler em Mateus 11. Mateus 11 fala alguma coisa a respeito disso. Eu gostaria de desenvolver um pouquinho essa parte de que os tesouros estão ocultos em Jesus Cristo, né? Mateus 11, no versículo 25, lemos o seguinte: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu queria hoje abordar de uma maneira bem rápida esta parte do conhecimento, que fala que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Jesus Cristo. Eu queria abordar só essa parte do conhecimento, que é o conhecimento de Deus. E aqui ele fala o seguinte: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vamos segurar aí em Mateus 11, mas vamos ler alguma coisinha ali em João. João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, ele faz uma afirmação, Jesus Cristo faz uma afirmação em João 17, 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo. Vamos ver um pouco antes, no capítulo 10, o que que Jesus, ainda de João, capítulo 10 de João, o que que Jesus está falando? Ele está dizendo que é o bom pastor, né? No versículo 14, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele fala: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha lá no versículo 26 do capítulo 10. Jesus estava falando para as pessoas que ele estava falando ali: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas me conhecem, como ele fala lá no versículo 14. Voltando lá para Mateus: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Eu gostaria de chamar a atenção para esse aspecto, que o Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, é uma revelação. Todo o cristianismo é uma revelação. O Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, não é uma filosofia de vida, embora aqueles que estão em Jesus Cristo tenham uma filosofia de vida diferente. O Evangelho de Jesus Cristo não é um sistema ético, um sistema de valores, né? Como, por exemplo, o budismo, né? Embora o indivíduo que esteja em Jesus Cristo, ele tem o seu sistema de valores mudado. O Evangelho de Jesus Cristo não é também um incentivo psicológico, aquilo que nós chamamos de autoajuda, hoje em dia está muito em moda. Embora aqueles que estejam em Jesus Cristo tenham a sua estrutura psicológica bem formada, tranquila, ele sabe o que está fazendo, não há motivos para desequilíbrios ou perturbações. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não é isso. O Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, é uma revelação. Nós temos que lembrar que é uma revelação. Todo o cristianismo é uma revelação. Deus se revelando, né? Por que que nós estamos colocando isso? Porque O nosso papel é só de anunciar. Anunciar, proclamar. A Bíblia, quando usa a palavra pregar e pregação, está usando no original esse verbo, proclamar e proclamação. Não é? Em alguns lugares é colocada a expressão como se fosse um arauto. O que era um arauto? O arauto era um indivíduo, na época que não havia jornal, televisão, ia um indivíduo lá na praça, ia falar o que o rei, o que o governante queria que fosse feito, ia anunciar as novidades, né? Era o jornal da época, era o arauto, né? E nós somos chamados a ser arautos. Nós só temos que proclamar, anunciar a revelação. E é interessante que essa revelação, ela ocorre em duas etapas. Uma é quando uma informação é passada, né? Nós passamos uma informação. E outra é quando Deus age no interior do indivíduo e ele tem aquilo revelado. É o que Paulo fala lá no primeiro capítulo de Efésios, né? Que ele fala que ele ora a Deus para que ilumine os olhos do vosso coração. Iluminar os olhos do vosso coração, para que a gente possa enxergar com o interior, né? Porque uma revelação formal, externa, todos nós podemos ouvir. Então, todas as pessoas, por exemplo, uma porção de pessoas podem ouvir essa revelação de Deus. Mas se Deus não abrir os olhos do coração, ele não vai ver. Ele continua cego. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que fala exatamente sobre esse aspecto. O que fala em 2 Coríntios 4? Começando no versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto ou oculto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cegou o entendimento. Eles ouvem, mas cegou o entendimento. Eles não foram iluminados, não viram com os olhos do coração. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele resplandeceu em nosso coração. É interessante que os que não estão em Jesus Cristo estão cegos, né? Para eles, esses tesouros do conhecimento da sabedoria estão ocultos, né? E hoje nós estamos vendo em particular esse conhecimento, que é o conhecimento de Deus, que continua oculto para aqueles a quem Jesus Cristo não quis revelar. Porque fala, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, revela o Pai àqueles a quem Ele quer. É isso que esse versículo está falando. Ele revela a quem Ele quer. Muitos ouvem a palavra, mas aqueles que o Espírito Santo não revelou, não iluminou o coração, eles não recebem. Nós temos que proclamar, que é anunciar. Olha o que fala aqui, nós lemos até o versículo 6, iluminou. É interessante que no 7 começa assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós temos esse tesouro, essa revelação, um dos aspectos do tesouro, essa revelação em vaso de barro, que são as pessoas. Os vasos não são nada, né? O importante é o tesouro que está dentro do vaso. Mas é interessante que, infelizmente, muita gente está mais preocupada com o vaso. O vaso quer se enfeitar, quer aparecer, e o importante não é o tesouro, é o vaso. As pessoas passam a ser mais importantes. Hoje em dia o evangelho está sendo um tipo de evangelho em que as pessoas tentam agradar os outros, tentam trazer os outros por aquilo que lhes agrada. Mas o que, que nós temos que fazer? O cristianismo é uma revelação, nós só temos que anunciar. E aqui fala, eu sou um vaso de barro, o importante é o que está dentro, é o tesouro. E esse aí, ele vai ser revelado por Jesus Cristo. Só vai conhecer o Pai aquele que Jesus Cristo quiser. Nós não somos responsáveis pelas consequências. Ainda ontem estava conversando com o João a respeito do Dayan. O Dayan estava sentindo um pouquinho o peso, né? De, agora estou indo para lá, é uma responsabilidade, né? Então a gente estava trocando ideia. A responsabilidade do Dayan qual é? Trabalhar. Ele não é responsável pelos resultados, né? Ele não é responsável pelo que vai acontecer. Ele tem que anunciar, ele tem que proclamar. Então, se ele passar os próximos 3 anos proclamando, independentemente de quantas pessoas venham a se converter, ele fez o trabalho, desde que ele esteja proclamando a mensagem. Proclamar. É interessante que hoje em dia as igrejas tentam agradar as pessoas, tentam ter criatividade para atrair as pessoas. Há mais de 50 anos atrás, o Tozer já chamava atenção lá nos Estados Unidos para aquilo que ele chamava de Deus do entretenimento. As igrejas estão anunciando um Deus do entretenimento. Alguém já falou... Quando é que as igrejas vão parar de tentar entreter os bodes e passar a alimentar as ovelhas? Igreja é para isso, é para alimentar as ovelhas, não é para entreter bode. E não é nem para entreter as ovelhas, é para alimentar. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. Nós estamos querendo agradar os outros. A nossa igreja é agradável, venha para a nossa igreja, não. A nossa igreja proclama, ela anuncia a mensagem. Claro que ela pode ser agradável, não precisa chegar aqui e encontrar todo mundo carrancudo, não é isso? Mas o importante não é isso. O importante é, estamos proclamando a mensagem? Alguém já falou que a igreja não tem que se preocupar com entretenimento, com ser agradável. Alguém já falou que o mundo não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Um parque de diversões é o que todo mundo gostaria, por isso que procuram clubes e outras coisas. Nós já vimos que grande parte do dinheiro do mundo é gasto em entretenimento, lazer. Grande parte. O mundo procura isso, mas a Bíblia fala que é um campo de batalha. E fala que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, é contra poderes espirituais. É interessante, a gente não gosta muito de pensar que é uma batalha, mas é. Deus está toda hora falando, vigiai. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse vigiar mais adiante. Vigiai. O diabo anda ao redor como um leão bramando. Está pronto para pegar. É isso que está falando. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. Então nós temos que estar vigiando o tempo todo, é uma batalha. Agora, por ser uma batalha, é uma coisa ruim? Deus fala que nós temos que servi-lo com alegria. Moisés ainda chamou a atenção para o versículo 8 do Salmo 40 que ele leu, né? É com grande alegria. Eu estou fazendo a vontade de Deus com grande alegria, naquela tradução da NVI ali. Eu tenho alegria. Deus manda ter alegria. Por que eu tenho alegria? Eu estou lutando com Jesus Cristo. Eu estou lutando do lado certo. Eu estou combatendo o bom combate. Eu fui escolhido para lutar desse lado. Eu estou fazendo aquilo por Jesus Cristo e junto com Ele. Será que isso não é... importante, nós sabemos que aquilo que nós fazemos, só recordando, não vamos voltar muito, tudo é pela graça. Tudo que nós fazemos na vida cristã é Deus que faz por nós. Não somos nós fazendo, é Ele que faz por nós. Nós somos instrumentos. Mas nós temos que ficar nos dispondo na mão dele, né? Com alegria. Será que nós buscamos fazer isso com alegria? Buscamos levar essa mensagem com alegria? Por que estou colocando sobre o conhecimento de Deus? É desagradável falar quando a gente provavelmente não faz alguma coisa, mas será que nós estamos proclamando, estamos levando o Evangelho? Estamos tentando mostrar para as pessoas, revelar, isso que é dar o testemunho, né? Eu tenho que estar vivendo, aquilo já é uma realidade na minha vida, e eu estou dando testemunho. Olha, este é o Messias. Este morreu e ressuscitou. Senão, a situação do homem perante Deus é desastrosa. O único caminho é esse. Esse é o testemunho, essa é a proclamação que eu tenho que dar. Nós fazemos isso? Fazemos com alegria ou fazemos por obrigação? É um peso. Olha, eu distribuo, toda semana eu distribuo um folheto. Se alguém perguntar, eu falo que eu estou distribuindo. É por obrigação ou eu faço questão? É por alegria. Eu faço aquilo porque eu vejo além da vista. É uma coisa que tem me preocupado ultimamente, é tentar ver, estar atento para aquilo que não se vê, não para aquilo que se vê. Nós vemos coisas a que o mundo aprecia e a nossa tendência é apreciar também. Então tem a menina, a moça, ela fica como se fosse uma inveja daquela artista ou daquela modelo, daquela atriz. Ah, por quê? Porque ela é linda. Olha o sucesso que ela está fazendo. Isso é o que eu estou vendo. Será que eu vejo que pode ser uma pessoa indo para o inferno? Ou eu não penso nisso? Eu queria ser como ela, mas não ir para onde ela está indo. Será que eu vejo isso? Eu vejo um indivíduo rico, riquíssimo, sucesso, poderoso. Eu fico com inveja. Olha, eu queria ser aquilo lá. Aquele. Será que eu estou vendo um indivíduo que está indo para o inferno? Pode estar indo para o inferno? Será que nós vemos isso? Será que nós nos preocupamos? Nós evangelizamos basicamente por causa de Jesus Cristo. Mas será que nós nos preocupamos também com a pessoa? Será que nós sentimos o sofrimento ou pela dor da pessoa, por aquilo que ela, pelo caminho que ela está indo também? Vamos dar uma lidinha, só como curiosidade, eu quero ler aqui Romanos 9, eu não vou entrar em detalhes, mas Romanos 9, o Paulo está falando a respeito dos judeus, mas veja a expressão que ele usa. Romanos 9, eu vou ler o comecinho 1 e 2 aqui. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que que ele falava porque os judeus não criam em Jesus Cristo? Ele fala: grande tristeza, incessante dor no coração. É isso que eu tenho. Nós temos isso? Será? Vamos ler em Mateus 9 o que que Jesus Cristo está falando. Ele também fala da compaixão. Olha aqui, Mateus 9. Mas ele, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse compadeceu-se, o verbo é aquela, eu senti o que eles sentem, eu me coloquei no lugar deles. Aquilo que eles estão passando por dentro, eu estou passando. Só que ele podia ver para onde eles estavam indo. São ovelhas perdidas. Não sabem para onde estão indo. Fala, ele se compadeceu. O que que ele falou, então? Compadeceu-se porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Será que nós fazemos isso? Estamos rogando a Deus para que Ele mande trabalhadores para a seara? Estamos orando por oportunidades de apresentar o Evangelho? Como fala lá em 1 Pedro, nós temos que estar sempre preparados para responder a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Será que eu oro por oportunidades? Eu quero oportunidade para alguém chegar e falar: escuta, por que você vive assim? Está tranquilo com a situação? Agora eu vou falar por que eu estou tranquilo. Será que nós oramos por trabalhadores, oramos por oportunidades? Vamos dar uma olhadinha em João 4. Nesse, ainda falando da seara, é interessante. João 4, Jesus Cristo estava conversando com a mulher samaritana, não é? Os discípulos foram até a cidade e ele ficou sozinho e ficou conversando com a mulher samaritana, não é? E é interessante que quando eles voltaram, no João 4:31, o que está falando aqui? Mestre, come. Eles foram lá comprar comida. Ele falou: não, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Ele vai falando no 34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Daí ele fala no 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu tesouro para a vida eterna. Então, o que ele falou? Vocês foram lá comprar comida, vem aqui me oferecer comida, eu tenho uma comida que vocês não estão vendo. Agora, está vendo? Vocês olham, hein? Ainda falta 4 meses para a ceifa. O que ele está falando? Isso é o que nós estamos vendo, nós estamos preocupados com as coisas aqui. Mas eu vou falar uma coisa que vocês não veem. A ceifa está pronta. Está precisando de ceifeiros. O que ele estava falando? Eu não estou falando dos campos, eu estou falando das pessoas. Essa é a comida que o meu pai... E eu estou ceifando. Já fui lá e falei com a mulher samaritana. Eu estou trabalhando. Então, será que nós estamos olhando só as coisas que nós vemos? Ou estamos atentos àquilo que nós não vemos? Pessoas indo para o inferno, pessoas que estão como ovelhas que não têm pastor, a quem o conhecimento de Deus está oculto, e nós não vamos revelar, nós vamos proclamar. Quem vai revelar é Jesus Cristo. Só conhece o Pai aquele que Jesus Cristo quiser que conheça. Mas ele falou para nós: vocês vão e proclamem a todo mundo. Eu sempre insisto que não tenho preocupação nenhuma quanto a número na igreja. Nenhuma. O que me preocupa é o seguinte: nós estamos obedecendo, estamos trabalhando. Se nós estamos proclamando, estamos anunciando, não tem importância nenhuma o número. Se nós não estamos, tem. Tá certo? Vamos... ler em Romanos 1, nós já vimos esse trechinho que é extremamente importante. O que Paulo fala a respeito do Evangelho? Nós já, isso é o que Paulo estava sentindo dentro dele. Não quero dizer que todos nós tenhamos que sentir exatamente a mesma coisa. Ele era um evangelista, mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos. Ele fala aqui no versículo 14, Romanos 1: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pronto a anunciar. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A gente já chamou aqui a atenção para uma expressão que está, que aparece nesses três versículos. No primeiro aparece, sou o devedor. Ele se considerava como devedor para todas as pessoas. Enquanto eu não fui anunciar, eu estou devendo alguma coisa. No 15 ele fala, por isso estou pronto, sou devedor, estou pronto a anunciar o Evangelho. O papel é anunciar, proclamar. Nós não convertemos ninguém, nós não fazemos ninguém conhecer Deus, é Jesus Cristo que faz. No 16 ele fala, pois não me envergonho do Evangelho. Sou devedor, estou pronto, não me envergonho. Eu sou devedor a todo mundo que está indo para o inferno. Essa é a mensagem que Jesus Cristo deu, vocês têm que proclamar. Ele fala, eu sou devedor, por isso eu estou pronto a anunciar. E não me envergonho disso. Vamos dar uma olhadinha na primeira carta de Pedro. Capítulo 4. A gente depois vai voltar a esse capítulo 4, 5, tem muita coisa aqui de Pedro, né? Mas olha o que ele fala no capítulo 4, nos versículos 14 a 16, né? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se pelo nome de Cristo vocês são injuriados, vocês são particularmente abençoados, está falando ali. Bem-aventurados. É uma bênção de Deus vocês serem injuriados pelo nome de Jesus Cristo. Não se fizeram alguma coisa errada, como está falando ali, né? E daí fala, se você sofrer como cristão, não se envergonhe. Glorifique a Deus com esse nome. Será que o nosso maior título é esse, de cristão? Esse é o maior título nosso, né? Nós vimos que normalmente nós damos importância àquilo que o mundo dá importância. Mas ele fala, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Que é isso que o mundo dá importância. Aquele que se glorie, glorie-se em me conhecer. Se existe alguma coisa que você possa dar importância, fala, olha, eu, nesse ponto eu sou mais do que muita gente. O quê? Eu fui escolhido. Mérito nenhum. Mérito nenhum. Porque foi escolhido, mas nesse ponto sim. Eu sou uma ovelha, eu conheço, eu sigo. E tem gente que está ouvindo e não conhece. E Jesus Cristo não quis revelar para ele, mas revelou para mim. É só nisso que eu me glorio. Só nisso. Será que eu me glorio ou me envergonho? Será que a vergonha, às vezes por causa de Jesus Cristo, é maior do que a tristeza por aqueles que se perdem, como o Paulo falava? Eu tenho uma incessante tristeza, o Paulo falava. O tempo todo. É uma dor no coração contínua. Por quê? Porque meus irmãos estão indo para o inferno. É isso que ele está falando. Será que a vergonha que eu tenho de falar de Jesus Cristo é maior do que a tristeza que eu tenho porque eles vão para o inferno? Jesus Cristo tinha compaixão e falou, olha, ore para que Deus mande trabalhadores. A seara está aí. Vocês não estão enxergando. Por quê? Porque não querem. É isso que ele fala. Vocês acham que ainda tem 4 meses para a ceifa? Vocês estão olhando aqui para o mundo. Eu estou falando de outra coisa. Estou falando de realidades espirituais. Quando a gente vê aquilo, nós temos que atentar para o que não se vê e não para o que se vê. É isso que ele está falando. Vamos ver as realidades espirituais. É isso que ele está falando. Por isso que ele fala, nós passamos por um sofrimento aqui, isso não é nada. Vamos ver o que está por trás disso. A gente já abordou aqui, normalmente, nós vemos o sofrimento, a tribulação, as adversidades, as dificuldades, normalmente são vistas como um obstáculo, um impedimento ao bem-estar, um impedimento à felicidade, vamos dizer. Isso é o mundo olhando, e é nós também, somos nós quando nós olhamos o mundo. Mas nós temos que estar atentos para aquilo que não se vê. Será que eu olho as tribulações, as dificuldades, as adversidades, o sofrimento como um impedimento ao meu bem-estar ou como uma oportunidade para crescimento, um meio que Deus está usando para me tornar mais semelhante a Jesus Cristo? Isso eu tenho que estar olhando aquilo que não se vê. Será que uma situação onde eu vou ser envergonhado, muita gente faz questão que não saibam que é cristão, não quer falar de Jesus Cristo, não quer colocar um folheto lá em cima de um balcão, porque alguém pode falar alguma coisa, pode perguntar. Nós nos preocupamos com os outros como Jesus Cristo se preocupava, como Paulo se preocupava. Existem aqueles que têm dom, né, de evangelho. Eles não conseguem encontrar uma pessoa sem falar de Jesus Cristo. Não consegue. Já está dentro deles, né? São pessoas que Deus preparou para aquilo. Não tem dúvida. E Paulo era um deles, né? Ai de mim se não pregar o evangelho, ele fala. Ai de mim, eu não consigo, né? Ele era esse tipo de pessoa que provavelmente encostou, mas já estava falando de Jesus Cristo. 2 minutos depois estava falando. São pessoas especiais, são pessoas que Deus preparou para aquilo. Mas existe uma tarefa de todos nós da igreja, que é proclamar. Nós temos que proclamar. Eu posso não ter o dom, mas eu tenho que fazer o contato. Por que que nós insistimos? Tem os folhetos, entrega um folheto. Eu gostaria que cada um de nós pensasse na sua própria vida, o que que eu posso fazer para realmente colocar em prática essa preocupação, essa tristeza por aqueles que estão indo para o inferno. Já falei aqui, ando de ônibus, deixo um folheto. Vou comprar alguma coisa, deixo um folheto. Entrego junto com o dinheiro. Qualquer coisa, entrego, deixo no balcão. Eu estou abrindo oportunidades. Abrindo oportunidades. Nós temos que perder aquele receio. O que que eu vou fazer se a pessoa vem e pergunta mais? Nós preparamos um material de evangelismo. Nós preparamos. Todo mundo vai ter esse material na mão, está praticamente pronto. E vai poder saber o que falar. E se não sabe, tem irmãos que vão ajudar, né? Mas é importante nós termos em mente isso. É nosso papel anunciar, proclamar aquilo que Deus revelou, né? Será que nós, como igreja, estamos fazendo isso ou vale a pena cada um de nós pararmos para pensar? Será que nós não fazemos isso porque temos vergonha da nossa vida? Não, olha, eu estou vivendo assim, esses que convivem comigo vão ficar admirados quando eu der um folheto e falar que eu sou cristão. Eles vão ficar admirados, por quê? A minha vida não está batendo com isso que eu estou fazendo. Oração. Temos que orar para que Deus nos capacite. Orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Orar por oportunidades. Será que nós estamos fazendo isso? A minha preocupação é só essa. Vamos fazer isso. Cada um na sua vida. Tem pessoas que se encontram com muitas pessoas todos os dias. Tem outras pessoas que não, se encontram com aquelas 3 ou 4 que são as mesmas todos os dias. As oportunidades são diferentes, depende do tipo de trabalho, do tipo de atividade de cada um. Mesmo quem se encontra com poucas pessoas, quando tem oportunidade, vai comprar alguma coisa, vai pôr gasolina no carro, dê um folheto, né? Tem oportunidade, está numa fila, alguém às vezes está reclamando da fila, não precisa logo falar de Jesus Cristo. Calma, mas entra em conversa com o indivíduo, né? Se... Agora, temos que pedir para que Deus nos capacite a isso. Eu só gostaria de estar chamando a atenção para isso, porque é uma preocupação se nós não estivermos levando isso, né? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nós poderíamos ver uma porção de aspectos disso, de tesouros, de, não só de sabedoria, que nós vimos várias coisas práticas, mas de conhecimento. Só quis chamar a atenção para esse aspecto, que é o mais importante, o conhecimento de Deus. Nós não fazemos ninguém conhecer a Deus. Quem faz é Jesus Cristo, nós vimos. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas o Filho nos deu a incumbência de proclamar, de anunciar. Nós não convertemos ninguém, mas levamos a mensagem a todos. Só vou começar esse versículo 4, fala assim, digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Eu gostaria de chamar a atenção só para um aspecto da gente ficar pensando aqui. Aqui fala, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. É interessante, ninguém vos engane. Está falando que os crentes podem ser enganados, podem ser levados. Por que estou falando dos crentes mesmo que receberam um bom evangelho? Vocês lembram? Olha lá, em Colossenses, no capítulo 1, né? Logo no comecinho a gente viu, está falando no finzinho do versículo 5, né? Ouvistes que ouvestes pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, né? No versículo 7 fala, segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras provavelmente foi quem levou o evangelho para os colossenses. Olha no versículo 23, né? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, é aquele que vocês ouviram do Epáfras, né? Que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aquele evangelho que vocês ouviram do Epáfras é o evangelho genuíno, é desse que eu sou ministro. Então, cuidado para que ninguém vos engane. Gente que ouviu o evangelho genuíno, crentes podem ser enganados. Por isso que chama atenção no versículo 23. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Olha no capítulo 2 de Colossenses 8. Vamos ver daqui a pouco. Ninguém, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. E ali ele está falando no versículo 4, assim digo, para que ninguém vos engane. É interessante que fala vos engane com esses raciocínios falazes. Esse raciocínios falazes vem de um verbo que traduzido em português seria convencer. Alguém que vai convencer vocês de alguma coisa. Com raciocínios falazes, com convencimento. Linguagem de sabedoria humana, linguagem de conhecimento humano. É interessante que nós vamos abordar isso na próxima semana, mas quando fala não vos deixem convencer por raciocínios falazes. Nós muitas vezes somos enganados por argumentações, mas a nossa firmeza está no evangelho, naquilo que Deus falou e não na argumentação. Alguém vem com argumentações simples desse tipo. É claro que não existe inferno. Como é que um Deus bom deixaria alguém no inferno? E daí já vem doutrinas como a doutrina do aniquilamento ou da imortalidade condicional. Então, eu tenho que formular doutrinas, por quê? Porque pela minha lógica, isso aqui não bate. Então é lógico que isso não existe. É lógico que Deus não é bom, por quê? Porque tem tanto sofrimento no mundo, ou ele não é todo poderoso, porque ele não consegue impedir isso. Então eu vou pela minha lógica, né? É lógico que uma pessoa que viveu sempre direitinho, foi um bom pai de família, um bom cidadão, ele é diferente de um criminoso, né, com uma ficha longa. É claro que quando eles morrerem, eles não vão para o mesmo lugar, mesmo os dois sem Jesus Cristo. Então eu vou pela minha lógica, raciocínios falazes. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Onde está a minha firmeza? Está nas argumentações ou está naquilo que Deus diz? Não podemos esquecer que a Bíblia está tratando, ou ela fala basicamente, de um mundo espiritual. Por causa das realidades e das verdades espirituais, eu vou ter aqui, nesse mundo material, reflexos que vão me fazer ter uma vida diferente. Mas essa vida diferente não é em si o fim e nem a razão. A razão é por causa de coisas espirituais. Por isso que a Bíblia fala em doutrinas. Eu vou ensinar determinadas coisas, por causa disso, vocês têm que viver dessa maneira. A causa da vida diferente é espiritual. São realidades espirituais. E quem é que sabe das realidades espirituais? Deus. Deus é espírito. Ele vive nesse mundo. É um tipo de vida que, para nós, é muito incompreensível. Nós não conseguimos entender como é que é o mundo espiritual, os seres espirituais, porque temos pouca revelação sobre isso. Nós entendemos muito aqui do mundo material. E, normalmente, o que, que nós fazemos? Pegamos verdades do mundo espiritual e transportamos para interpretar acontecimentos do mundo material, transportamos para interpretar do mundo espiritual. Por isso que eu chego e falo, é claro que não pode ser assim, porque senão isso é raciocínio. Raciocínio falaz. Eu tenho que tomar cuidado. Deus diz como a coisa é. A minha confiança tem que estar baseada naquilo que Deus diz, e não em argumentações do pouquíssimo que nós conhecemos desse mundo material. Nós vamos entrar mais em detalhes na semana que vem. Eu gostaria de hoje enfatizar esse ponto que a gente abordou, que Jesus Cristo, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e em particular vimos hoje do conhecimento de Deus. Mas isso tem uma implicação, é ele que revela. Mas nós temos que proclamar o que ele revelou, porque ele mandou. É uma ordem. Eu gostaria que nós, hoje, ficássemos com isso. Cada um de nós. Imagine a sua vida, como é, o que eu posso mudar, como eu posso anunciar, como eu posso proclamar mais o Evangelho. Aquilo que Deus já me revelou, tanto externamente como internamente, iluminou meu coração. Como é que eu posso fazer isso? Eu estou fazendo isso? Eu sinto tristeza por aqueles que estão indo para o inferno, como acontecia com Paulo, com Jesus Cristo, que ele teve compaixão, ou não? Ou não estou ligando? Ou para mim a igreja está boa, eu só tenho que me preocupar com isso e deixo os outros irem para o inferno tranquilamente. Eu gostaria que nós tivéssemos isso em mente, sempre lembrando que a razão, como falei no começo, a razão de nós proclamarmos o Evangelho não é por causa dos perdidos, mas por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é glorificado quando um indivíduo passa a ser dele. Essa é a razão. Então nós temos que fazer isso com alegria, por causa dele. Eu que tenho que ter interesse em fazer isso, por causa dele, e não ser empurrado para fazer isso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o cristianismo é uma revelação, te agradecemos porque não há espaço para nós acrescentarmos nada, mas tudo aquilo que tu queres que saibamos, tu nos revelaste. Te agradecemos por essa revelação, te agradecemos pela iluminação dos olhos do nosso coração por Jesus Cristo, porque podemos ver estas coisas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos lutando do lado certo, combatendo o bom combate, Te agradecemos pelo privilégio de podermos ser usados por Ti nessa proclamação, desta revelação. Queremos Te pedir, Senhor, para que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, para que possamos realmente analisar a nossa vida e ver o que mais podemos fazer para estar anunciando essa Tua revelação, o Teu Evangelho, para estar proclamando o Teu Evangelho àqueles que estão se perdendo. E para que Tu uses a Tua Palavra através de nós. Sabemos que é através da Tua Palavra que Tu vais trabalhar neles. E Te agradecemos pelo privilégio de podermos ser usados para isso. Coloca no nosso coração alegria para fazer isso e não um peso. Que nós não possamos estar fazendo isso simplesmente por obrigação, mas por vontade própria, por interesse, por uma motivação que não nos deixe agir de maneira diferente. Manda trabalhadores para a Tua seara, dá-nos oportunidades de estar mostrando o Teu Evangelho aos outros. Coloca isso sobre a nossa igreja, de maneira que possamos estar tranquilos quanto aos resultados, uma vez que pudemos trabalhar e que possamos trabalhar de acordo com a Tua vontade. Nós Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.